Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 22 de abril, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvonei José, com a assessoria técnica de Gustavo Messina. Uma saudação a você no Brasil, que comemora hoje o descobrimento, 22 de abril. E também a saudação aos nossos amigos nos países de língua portuguesa. Tempo nublado na cidade do Vaticano, temperatura nesse momento na Praça São Pedro em torno dos 16 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco, os pobres não podem pagar o preço mais alto da pandemia. Mensagem do Santo Padre aos chefes de Estado reunidos na cúpula ibero-americana. Francisco recebeu nesta manhã em audiência no Vaticano o primeiro-ministro designado do Líbano, Saad Hariri. O Papa Francisco, como bispo de Roma, irá ordenar 9 sacerdotes no próximo domingo. O diácono brasileiro Mateus Henrique será ordenado pelo Papa e conversou conosco. Dia Internacional da Terra hoje. As pessoas devem fazer as pazes com a natureza, diz na sua mensagem o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Santa Sé contra o terrorismo, promover cultura do encontro e apoiar família e jovens. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia mais uma vez a você nesse 22 de abril, descobrimento do Brasil. Nós recordamos na Igreja os santos Sotero, Caio, Agapito I, papas. Sotero foi papa entre 166 e 175. Durante o seu exemplar pontificado, a Igreja se alastrou. Por meio de leis canônicas, definiu a participação das mulheres na Igreja e lutou contra as heresias. Extremamente caridoso, Sotero queria que se vivesse como os primeiros cristãos. Caio nasceu na Bósnia, em uma família romana, nobre e cristã. Parente do imperador Diocleciano, foi eleito papa em 283. Antes de ser papa, Caio usava sua casa como igreja, onde se exercia o apostolado e se administrava os sacramentos. Caio combateu muitas heresias, entre as quais a Mitra, de origem asiática, onde Deus assumia a contraposição celeste da luz e da treva. Por ordem do imperador, morreu decapitado em 22 de abril de 296. Agapito I, eleito papa em maio de 535, governou a Igreja por apenas 11 meses e 18 dias. Ele era parente de São Gregório Magno. Nesse curto período de governo, elevou as finanças da Igreja, tomou decisões doutrinais, defendeu a fé e a tradição católica, proibiu a venda dos bens da Igreja por parte do clero. Morreu em 22 de abril de 536, acometido por uma grave enfermidade. O Papa Francisco, os pobres não podem pagar o preço mais alto da pandemia. O Papa Francisco enviou uma mensagem à secretária-geral Rebeca Grinspan-Mayufis, da Secretaria-Geral Ibero-Americana, por ocasião da 27ª Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo. Francisco lançou um apelo aos governantes das nações em um contexto particularmente difícil, devido aos terríveis efeitos da pandemia da Covid-19 em todos os âmbitos da vida diária, para que a comunidade internacional se comprometa, unida, num espírito de responsabilidade e fraternidade, a enfrentar os muitos desafios já existentes e os que virão. O Papa reconhece o sofrimento de todos os que perderam seus entes queridos, recordando que a pandemia não fez distinções e atingiu pessoas de todas as culturas, credos, estratos sociais e econômicos. E louvou o trabalho árduo dos médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, capelães e voluntários que, nesses momentos difíceis, além de tratar os doentes com o risco de suas vidas, tem sido a família e o amigo que lhes faltava. Um dos pontos fundamentais da mensagem foi o apelo pela distribuição extensiva da vacina anti-Covid. E o Papa escreveu: "Quero reiterar que a imunização extensiva a todos deve ser considerada um bem comum universal, uma noção que requer ações concretas que inspirem todo o processo de pesquisa, produção e distribuição das vacinas." E sugerindo, nesta área são particularmente bem-vindas iniciativas que buscam criar novas formas de solidariedade em nível internacional, não baseada em critérios puramente econômicos, mas levando em conta as necessidades de todos, especialmente os mais vulneráveis e necessitados. O Papa Francisco recorda que devemos unir nossas forças para criar um novo horizonte de expectativas onde o lucro econômico não seja o objetivo principal, mas a proteção da vida humana. Nesse sentido, é urgente considerar um modelo de recuperação capaz de gerar soluções novas, mais inclusivas e sustentáveis, visando o bem comum universal, cumprindo a promessa de Deus para todas as pessoas. Francisco recordou também da questão da dívida externa dos países pobres, afirmando que faz parte integrante da nossa resposta comum à pandemia, sugerindo a renegociação para que os países pobres possam sobreviver. Por isso é urgente tomar medidas, afirmou o Papa, para permitir o acesso ao financiamento externo, através de uma nova emissão de direitos especiais de saque, para que os fundos possam ser utilizados e todos possam sair da situação atual com melhores possibilidades de recuperação. Por fim, o Papa afirmou: "Nada disso será possível sem uma forte vontade política que tenha coragem de decidir mudar as coisas, para que não sejam os pobres a pagar o preço mais alto desses dramas que estão atingindo nossa família humana." Papa Francisco recebe primeiro ministro designado do Líbano e reitera a proximidade ao povo libanês. Raimundo Lima.
O Santo Padre encontrou em audiência privada no Vaticano o primeiro-ministro designado do Líbano, Saad Hariri. É o que informa o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, respondendo às perguntas dos jornalistas. Durante as conversações, que duraram cerca de 30 minutos, o Papa quis reiterar sua proximidade com o povo libanês, que vive um tempo de grande dificuldade e incerteza, e lembrou a responsabilidade de todas as forças políticas de se comprometerem urgentemente em benefício da nação, disse ainda o porta-voz vaticano. Reafirmando o seu desejo de visitar o país tão logo as condições permitam, o Papa Francisco fez votos de que o Líbano, com a ajuda da comunidade internacional, volte a encarnar a fortaleza dos cedros, a diversidade que da fraqueza se torna força no grande povo reconciliado, com sua vocação para ser terra de encontro, de convivência e de pluralismo, acrescentou Matteo Bruni.
O Papa Francisco, como bispo de Roma, irá ordenar 9 sacerdotes para sua diocese. A celebração com o rito da ordenação terá lugar no próximo domingo, Domingo do Bom Pastor, às 9h, horário de Roma, 4h, no Brasil, com transmissão em português na Rádio Vaticano Vatican News. Os 9 jovens e menos jovens que serão ordenados, entre os quais um brasileiro, preparam-se para esse grande momento com um retiro em um mosteiro. Sua formação foi realizada em seminários da Diocese de Roma. 6 deles estudaram no Pontifício Seminário Maior Romano: Georg Marius, Salvatore Marco, Manuel Secchi, Diego Armando, Salvatore Lucchese e Giorgio Di Iuri. 2 deles foram formados no Colégio Diocesano Redemptoris Mater, Ricardo Sendano e Samuel Permarini, e 1 no Seminário Nossa Senhora do Divino Amor, precisamente o brasileiro Mateus Henrique Ataíde da Cruz. Mateus nasceu em Afogados da Ingazeira, Pernambuco, e mudou-se para Roma há 7 anos, para frequentar o Seminário de Nossa Senhora do Divino Amor. Rádio Vaticano Vatican News conversou com o futuro sacerdote brasileiro Mateus Henrique. O que diz o seu coração nesses momentos que antecedem a sua ordenação sacerdotal?
A palavra que define esse momento é gratidão. Meu coração, assim, é repleto de alegria por esse momento, repleto de agradecimento a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por mim ao longo desses anos, em toda a minha vida. Então, assim, o que resume esse momento que antecede a celebração da ordenação é gratidão. Gratidão a Deus pelo dom da vida, pelo dom da chamada, pelo dom da vocação que Ele me dá. Então, não tenho mais nada que acrescentar, é somente gratidão mesmo.
Será o Papa ordenar você. Que sentimento tem nesse momento, sabendo que será o sucessor de Pedro a lhe ordenar?
Ser ordenado pelo Santo Padre é uma grande honra para mim, uma grande alegria. Nunca pensei em chegar aonde cheguei, aqui na Diocese de Roma. Somente a providência de Deus faz essas peripécias na nossa vida. Comecei a minha vida vocacional do baixo, lá na minha terrinha, no sertão de Pernambuco. E cheguei aqui e, pela graça de Deus, estou sendo ordenado pelas mãos do Santo Padre. Para mim é uma grande alegria, uma grande honra. Não tenho palavras para descrever.
Qual será sua missão no futuro? Permanece em Roma?
A minha missão, depois da ordenação, é continuar como padre da Diocese de Roma, na qual eu estou encardinado atualmente. Irei ficar como vigário paroquial na paróquia de Santa Maria Addolorata, Nossa Senhora das Dores, em tradução para o português, na Vila Gordiani. E durante esse período, entre 2021 e 2022, continuarei ali, onde estou exercendo atualmente meu ministério como diácono. E o futuro a Deus pertence. Não posso fazer projetos para o futuro, até porque é Deus que comanda a nossa vida, nosso futuro. Inicialmente, estarei ali, e se Deus quiser, aonde Ele quiser, eu irei. Não posso colocar a minha vontade diante da vontade de Deus.
Uma mensagem para o povo de Pernambuco e do Brasil nesses momentos difíceis de pandemia.
Por fim, gostaria de agradecer a todos os meus conterrâneos de Pernambuco, de Afogados da Engazeira, do Sertão do Pajeú, agradecer aos meus familiares, aos meus pais, meus parentes, meus amigos, ao clero da Diocese de Afogados da Engazeira, na pessoa do excelentíssimo Dom Egídio Bisol, que me deram muita força nesses últimos anos, nesses últimos tempos, principalmente com a pandemia, e pedir a todos vocês que rezem por mim, rezem pelos meus colegas diáconos, que seremos ordenados no próximo dia 25, e pedimos a Deus que doe sempre novas vocações para a sua messe, que mande mais operários para a sua messe, porque estamos necessitados de sacerdotes e de bons sacerdotes. Então peçamos sempre a Deus novas vocações, peçamos a Deus para que Ele possa derramar sobre cada um dos sacerdotes do Brasil a graça para levar a missão avante. E pedimos a Deus, por fim, para que Ele se compadeça de nós, do povo brasileiro, e derrame copiosas bênçãos para todas aquelas pessoas que são afligidas pelo flagelo do Covid. Peço a Deus que possa abençoar cada uma das pessoas que perderam os familiares, que perderam as pessoas queridas, e peçamos para que essa pandemia possa, por fim, terminar. Por fim, acabar e possamos retomar nossas vidas, as nossas celebrações, a nossa vida de fé, principalmente, para que possamos viver tempos melhores daqui em diante. Um abraço a todos e que Deus abençoe a cada um de vocês.
Trinta santuários representativos de todo o mundo conduzirão a recitação do terço todos os dias durante o mês de maio em uma maratona de oração com o tema De toda a igreja subia incessantemente a oração a Deus para invocar o fim da pandemia. A iniciativa, nascida do desejo sincero do Papa Francisco e promovida pelo Pontifício Conselho para a Nova Evangelização, tem como objetivo envolver, de modo especial, todos os outros santuários do mundo para promoverem a oração do terço junto dos fiéis, das famílias e das comunidades. A oração será aberta pelo Papa Francisco em 1º de maio e será concluída também por ele em 31 de maio. A recitação do terço será transmitida ao vivo nos canais oficiais da Santa Sé às 18 horas, horário de Roma, todos os dias. Recordamos que desde 17 de abril, de segunda a sábado, ao meio-dia, a oração do terço também foi retomada da Basílica de São Pedro, dirigida pelo cardeal Ângelo Comastre, vigário emérito do Papa para a Cidade do Vaticano e arcipreste emérito da Basílica. Um momento de oração que começou em março de 2020 para dar esperança no início da primeira onda da pandemia e que pode ser seguido ao vivo no site do Vatican News e no canal italiano da Rádio Vaticano. Hoje, 22 de abril, é celebrado o Dia Internacional da Mãe Terra. Para marcar a data, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, participa no encontro de cúpula de líderes sobre o clima organizado pelos Estados Unidos. A iniciativa reúne de forma virtual cerca de 40 líderes mundiais e pretende reforçar os esforços para limitar o aumento da temperatura global em 1,5 graus Celsius até o final do século. Em mensagem para o Dia Internacional, Guterres afirma que o planeta está num ponto crítico e apela as pessoas a fazerem as pazes com a natureza. O chefe da ONU afirma que a humanidade continua a abusar da natureza, pilhando, sem nenhum cuidado, os recursos da Terra, esgotando sua vida selvagem e tratando o ar, a terra e os mares como depósitos de lixo. Segundo ele, ecossistemas e cadeias alimentares cruciais estão à beira do colapso. Para o secretário-geral, esse comportamento é suicida. O secretário-geral ressalta que o mundo precisa acabar com a guerra contra a natureza e cuidá-la para que volte a ser saudável. O chefe da ONU destacou depois os passos que precisam ser dados, como limitar o aumento da temperatura e planejar uma adaptação às mudanças que virão. Ele pede também medidas mais firmes para proteger a biodiversidade, a redução da poluição e mais contribuições para economias circulares que reduzam os resíduos. Segundo Guterres, estes passos irão salvaguardar a casa comum da população mundial e criar milhões de novos empregos. Para o secretário-geral, a recuperação da pandemia da Covid-19 é uma oportunidade para pôr o mundo num caminho mais limpo, mais verde e mais sustentável. Por fim, conclui sua mensagem pedindo que, neste Dia Internacional da Terra, todos se comprometam com o árduo trabalho de restaurar o planeta e de fazer as pazes com a natureza. Porque mudanças climáticas provocadas pelo homem na natureza, bem como crimes que afetam a biodiversidade e o crescente comércio ilegal de animais selvagens, podem aumentar o contato e a transmissão de doenças infecciosas de animais para humanos, como a Covid-19.
Promover uma cultura do encontro, do respeito e do diálogo. Apoiar a família, núcleo fundamental da sociedade. Educar os jovens aos valores da justiça e da paz. Estes são os três instrumentos que constituem uma abordagem global para a prevenção e a luta contra o terrorismo e o extremismo violento e radicalização que leva ao terrorismo. Foi o que ressaltou o observador permanente da Santa Sé junto à Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, OSCE, com sede em Viena, na Áustria, Monsenhor Janusz Urbanić, em seu pronunciamento nos dias 20 e 21 de abril na Conferência Antiterrorismo da Presidência do órgão. Na terça-feira, o prelado insistiu na necessidade de abordar as causas profundas do extremismo violento e radicalização que leva ao terrorismo. O extremismo violento, disse ele, é um fenômeno multiforme, impulsionado por fatores psicológicos, socioeconômicos, políticos e ideológicos que, além do mais, encontra terreno fértil na atual cultura do descartável, que alimenta uma visão distorcida da pessoa como um indivíduo que pode ser usado e descartado. Este fator, ademais, foi agravado pela pandemia da Covid-19. De fato, como evidenciou o Observador Permanente, a emergência sanitária tem proporcionado às organizações extremistas e terroristas novas formas, através da exploração dos sentimentos de vulnerabilidade e isolamento, de avançar seus objetivos de intensificar o recrutamento e difundir o ódio e a violência. Além disso, enfatizou Monsenhor Urbanić, suscita grave preocupação que as organizações terroristas abusem das narrativas religiosas para atingir seus objetivos. Daí, a observação premente do prelado polonês de que o terrorismo não se deve à religião, mas ao uso impróprio ou à má interpretação da mesma. Para responder de forma global e a longo prazo a este fenômeno, portanto, não se pode basear apenas na aplicação da lei ou em medidas de segurança. É necessário, sim, o compromisso a cultivar uma cultura do encontro que promova o respeito mútuo e o diálogo, ambos marcos de sociedades pacíficas e inclusivas. Tal atitude, de fato, juntamente com os ensinamentos autênticos das religiões, pode contribuir efetivamente para enfrentar as causas profundas do terrorismo. Na quarta-feira, por sua vez, Monsenhor Urbanić insistiu na necessidade de distanciar-se do extremismo violento, que, disse ele, não está em declínio, pelo contrário. Apesar da pandemia, grupos extremistas e terroristas conseguiram se adaptar rapidamente às novas circunstâncias, transformando as consequências sociais e econômicas da emergência sanitária em seu próprio benefício. E, assim como um vírus contagioso, o terrorismo e o extremismo representam uma ameaça generalizada e em contínua evolução da qual ninguém está isento. O que a comunidade internacional pode fazer, portanto, para prevenir e conter este fenômeno? O Observador Permanente apresentou duas sugestões. Primeiro, prevenir a radicalização dos jovens, proporcionando-lhes oportunidades educacionais e de trabalho, assim como programas de reabilitação e reintegração. Segundo, ajudar o núcleo fundamental da sociedade e da humanidade, ou seja, a família. Como se deu durante a pandemia, de fato, os jovens muitas vezes são vítimas da radicalização, especialmente online, quando falta a educação e a atenção em casa. É necessário, portanto, que os pais eduquem seus filhos aos valores fundamentais, capazes de semear a justiça e a paz dentro da sociedade. O representante Vaticano fez outro apelo às comunidades religiosas. Elas, disse, têm uma sensibilidade particular em relação à comunidade, particularmente no que diz respeito à identificação dos primeiros sinais de radicalização entre seus membros. Por esta razão, a Igreja Católica continuará empenhada em combater as narrativas nocivas que podem dar origem ao extremismo violento e à radicalização, em ajudar as vítimas a reconstruir seu futuro, em apoiar programas de reabilitação e reintegração e em ajudar a construir e manter sociedades pacíficas. Por fim, citando o documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da convivência comum, assinado em 4 de fevereiro de 2019 em Abu Dhabi, pelo Papa Francisco e o Grão-Imame de Al-Azhar, Monsenhor Urbanić enfatizou a importância do papel das religiões na construção da paz no mundo, pois elas, ao despertar a consciência religiosa nas novas gerações, através de uma sólida educação e autênticos ensinamentos religiosos, conseguem enfrentar o radicalismo e o extremismo cego em todas as suas formas e expressões.
Serra Leoa, a Igreja guia o árduo caminho da reconciliação. A Igreja desempenhou um papel fundamental na consolidação da paz e da democracia, mesmo durante a guerra. Os cristãos têm estado na vanguarda juntamente com líderes de outras religiões, também através do Conselho Interreligioso, ao conduzir as facções aos acordos de Lomé, 1999, e ao traçar um caminho de reabilitação para os ex-combatentes. Em todas as quatro dioceses existem comissões de justiça e paz, órgãos úteis para ajudar e monitorar as ações do governo em todos os níveis e para fortalecer o processo de reconciliação. Em dezembro passado, o arcebispo de Freetown, Dom Eduardo Tamba, foi eleito por unanimidade presidente do Conselho Interreligioso de Serra Leoa, um evento que comprometerá ainda mais a Igreja Católica no caminho de paz em nosso país. São palavras do padre Paul Morana Sandi, secretário-geral da Conferência Episcopal da Gâmbia e Serra Leoa, à agência Fides, ao explicar o lento caminho do renascimento de um país que foi devastado por um conflito interno. De fato, há 30 anos, em 1991, surgiu um terrível conflito civil em Serra Leoa, que há mais de uma década tem visto alguns dos piores crimes da história. Milhares de mortes, violência repetida, mutilações, saques e massacres foram a ordem do dia durante anos, enquanto o triste fenômeno das crianças soldados aumentou exponencialmente. Padre Paul insiste no papel dos cristãos e nas perspectivas futuras para o país. Tentamos, disse ele, de todas as maneiras deixar para trás esse terrível período e promover a paz. Podemos dizer que agora chegamos a uma paz relativa e a uma certa estabilidade no país. Esperamos que possamos permanecer neste sulco após tantos anos de violência. Somos todos uma geração que saiu da guerra e de sua horrível retórica. Acredito que todos nós nos tornamos cidadãos mais responsáveis e continuamos a trabalhar com a comunidade internacional para a saída definitiva de uma lógica de conflito e para tomar o caminho do desenvolvimento. Nos últimos anos, Serra Leoa teve que enfrentar muitos problemas, além do conflito, a propagação do ebola, agora a pandemia, e um nível de pobreza severa da qual está lutando para sair. Apesar de ser um país rico em recursos, tem a menor renda per capita do mundo. E no índice de desenvolvimento humano, o ranking que atesta o nível de progresso no desenvolvimento humano, está no lugar 182. Entre os 189 países. E assim chegamos ao final do nosso encontro. Voltamos amanhã, nesse mesmo horário. Um abraço e até lá.